No dia 13 de janeiro, Maria, ao mesmo tempo, canalizou para Frei Elias e para a irmã Lucia. Ao mesmo tempo, os dois receberam juntos mensagens diferentes. E aqui vamos ver como é que essas coisas se unem e para que nos servem neste momento. Neste momento que estamos realmente diante de possibilidades e diante de situações críticas que nós mesmos não conseguimos avaliar. Nós não temos recursos para avaliar a gravidade e o momento crítico que estamos vivendo. Nós não temos na nossa consciência uma base para avaliar isto, porque praticamente não temos recordação de ter vivido isso antes, por um lado. E por outro lado, estamos de tal maneira comprometidos com o que acontece, estamos de tal maneira associados a esta situação, que não temos total clareza a respeito do que está acontecendo. E é por isso que somos convidados a orar, porque quando nós oramos com o coração, aquilo que acontece vai muito mais além do que nós possamos perceber. Se um ser como nós ora com o coração, se um ser como nós ora realmente, aquela oração toma uma vida e aquela oração vai desenvolver um processo que não é consciente para nós. O importante é que a gente ore da melhor forma possível com o coração, que a gente ore realmente, que a gente ore sinceramente e que deixe aquilo trabalhar. Porque aquilo vai trabalhar muito mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer conscientemente. Por melhor que a gente faça algo conscientemente, não vai ser tão proveitoso, tão útil, tão evolutivo do que uma oração bem feita. A oração feita com coração vai desenvolver um processo que nós jamais teríamos consciência de desenvolver. De forma que aqui, Maria, depois de ter nos aconselhado, recomendado durante anos que nós, nesta época, fizéssemos oração, aqui ela diz: o mundo está a ponto de colapsar espiritualmente. Sabe, ter um colapso espiritual é uma coisa muito mais grave do que ter um colapso físico, mental. Colapsar espiritualmente é, em espírito, ter um colapso. Vocês que veem aqui o que acontece com uma pessoa que tem um colapso, imagina aquilo no espírito. Aquilo no espírito. Quer dizer, aquilo no espírito, você está completamente sem base alguma com um colapso no espírito. E ela diz que o mundo está a ponto de colapsar espiritualmente. E ela diz que as redes das forças do mal são aquelas forças contrárias à evolução. Então, e as redes do mal cada vez mais chamam a atenção de meus filhos. As forças do mal, as forças involutivas, estão, num certo sentido, muito mais ativas, no sentido de que elas não respeitam o nosso livre-arbítrio. E as forças do bem respeitam o nosso livre-arbítrio. De forma que as forças do mal, não respeitando o nosso livre-arbítrio, elas não querem saber se a gente quer ou não recebê-las. Elas estão atacando a todos. Então, o mundo está a ponto de colapsar espiritualmente e as redes do mal cada vez mais prendem a atenção de meus filhos. Agora, com espírito de oração e de sabedoria, hoje descerei para pedir-lhes um despertar maior. Despertar maior quer dizer o seguinte: tudo que nós já pedimos até agora em matéria de ajuda, tudo que nós fizemos até agora para despertar deste sono no qual vivemos, porque nós somos considerados uma humanidade adormecida. Então, tudo que nós já fizemos para despertar deste sono, agora temos que fazer muito mais. Então vocês fazem um exame de consciência e veem o que de melhor vocês fizeram na vida para despertar. O que melhor vocês fizeram na vida para se introduzir no caminho. Neste momento terá que fazer mais. Então parece que chegou no limite, mas não, tem que fazer mais. Esta é a atitude para agora. Quem não está nesta atitude está semi-adormecido ou está completamente adormecido. E vocês sabem que a gente estando adormecido ou parcialmente adormecido, você vai passar pelo que tiver de passar sem ter muita consciência. E depois vai recobrar a consciência, vai reatar a consciência em alguma área do universo que você não sabe o que é, não sabe onde está. Não sabe do que se trata. É uma situação que nós não conhecemos bem. Então aqui veja, o mundo está a ponto de colapsar espiritualmente. Vocês estão vendo o colapso da água, né? O colapso da terra. A terra está cada vez mais envenenada. Se isto continuasse ao infinito, não teria mais nem como plantar. Isto é o que nós estamos fazendo. Isto é a nossa obra sobre a Terra. O mundo está a ponto de colapsar espiritualmente e as redes do mal cada vez mais prendem a atenção de meus filhos. Com espírito de oração e de sabedoria, hoje descerei para pedir-lhes um despertar maior, para que ao menos uma parte da humanidade mais consciente expulse as ideias de destruir o propósito de Deus. Isto é, se mesmo uns poucos entre nós se fizerem isto, se despertarem, se houver um despertar maior, ao menos uma parte da humanidade estará conscientemente expulsando esta ideia de destruir o propósito de Deus. Porque não é propósito da criação o que está acontecendo. O que está acontecendo é obra nossa, não é obra da criação. O propósito da criação é outro. E nós teríamos que, à medida que despertamos finalmente, ou à medida que despertamos um pouco mais, vamos talvez reconhecendo qual é esse propósito. Porque você tem que negar aquilo que você é neste momento como um ser adormecido, você tem que negar isto, não pensar que está mais desperto do que os outros, hein? Pelo amor de Deus, porque estamos todos dormindo. Então é preciso sair disto para ir reconhecendo gradualmente e com a graça, não do alto, quais são os propósitos de Deus. Claro que os propósitos de Deus, primeiro para nós, porque dentro do propósito de Deus, dentro do propósito da criação, cada um de nós tem um papel dentro do universo. É que nós não conhecemos este papel. Vivemos para outras coisas, mas não para aquilo que fomos criados, não para aquilo que viemos fazer aqui. Então, neste momento, faz parte desse despertar você começar a abrir os olhos e depois verificar, saber qual é o propósito de Deus para você, porque é o caminho mais curto, qual é o propósito de Deus para nós. Então, se você começa a perceber aquilo, imediatamente você encontra o caminho para entrar neste caos e aí ir cumprindo o propósito de Deus, primeiro para você. E aí, aquilo que são as forças do bem, aquilo que são as forças positivas, evolutivas, virão ao encontro, vão te absorvendo. E aí você entra, mesmo sem saber o que está acontecendo, entra num propósito um pouco maior. Agora, quanto mais almas no mundo souberem da minha convocatória, e quanto mais almas rezem de coração, menor será a atuação suprema da justiça. Então, Se nós formos dois ou três, isto vai influir neste retorno kármico, não? Que se chama a atuação suprema da justiça. Justiça não quer dizer isto que quer dizer aqui na Terra. Justiça é algo que retorna para colocar as coisas no lugar. Nós fizemos uma desordem e a justiça é aquilo que vem para recolocar as coisas no lugar. Para a maioria é muito doloroso isso, porque já se acostumou fora de lugar, já se acostumou fora do equilíbrio cósmico. E a justiça vem como um bem, a justiça não vem como um castigo. A justiça vem para salvar aquilo que ainda é salvável, isto é, a nossa essência. Que a nossa essência, não é, pode estar ainda viva, a nossa essência pode estar íntegra. E a justiça vem para recolocar tudo no lugar, inclusive isto é o que pode acontecer com a nossa essência. É receber esta justiça, porque essa justiça sabe o que faz. Então precisa, primeiro, que a gente veja isto com esses olhos positivos. Não ver a justiça divina como um castigo. Sim, há pessoas que vão compreendê-la como um castigo, porque não têm ideia de mais nada, então vão se sentir reprimidos, castigados, e vamos ver o que acontece com eles, não é, nesses momentos, porque cada um tem o seu processo. Agora, diante disto, se você recebe isto como justiça, se você recebe isso como uma graça que vem colocar as coisas no lugar, imediatamente você está do lado da justiça. Você não está do lado contrário. Você está do lado dela. E aí isto vai, ao colocar as coisas no lugar, vai ordenando aquilo que em você precisa ser ordenado, e você vai, se quiser, se o seu coração chegar a indicar e se a sua mente concordar, você vai então aderindo à justiça, vai aderindo e vai colaborar com a justiça. Mas para colaborar com a justiça, você tem que ter uma série de condições, e uma das quais é aquilo que nós chamamos de neutralidade. Porque se você vai colaborar com a justiça, você tem que estar completamente neutro, completamente imparcial, porque é a justiça que deve fazer. E nós não temos condições de saber o que fazer nesses momentos. É preciso que a gente ame a justiça, que a gente receba aquilo que está chegando, porque aí a gente vai sendo irmanado naquilo e vai participar de uma obra que veio para recolocar tudo em equilíbrio. Dirijam vossas petições a Deus pelos sacerdotes, porque deveriam ser os sacerdotes a fazerem essas coisas. Para isso eles são sacerdotes. Então ela pede que a gente ore, peça, pelos sacerdotes. Segundo ela, são os primeiros que precisariam de uma conscientização, porque eles é que deveriam estar nos guiando, nos ajudando. Então é preciso começar pedindo por eles, porque de repente, entre eles, pode ter alguém que desperte. E se despertar, tem uma ligação interna, tem um destino, tem uma tarefa, que como sacerdote, nós estamos um pouco distantes de ter a mesma atuação. Então aqui, dirijam vossas petições a Deus pelos sacerdotes, nessas horas, pelos sacerdotes, pelos bispos e pelos religiosos da Igreja de Cristo, muitos dos quais se estão deixando convencer pelas coisas do mundo. Sim, porque aquilo que foi fundado como Igreja de Cristo, e isso está numa apostila de Maria, porque ela, quando aquilo foi fundado, ela assumiu E ela se apresentou como mãe da Igreja de Cristo, porque ela é mãe de tudo, ela é mãe universal. Então ela se apresentou como mãe da Igreja de Cristo. E para ela dizer que a Igreja de Cristo, os seus membros estão se deixando convencer pelas coisas do mundo, quer dizer que esta Igreja de Cristo, aparentemente, não na sua alma, porque sua alma é Maria. Então, esta coisa de estar completamente entregue às forças do mundo é porque cresceu tanto materialmente que hoje está dependendo muito das forças materiais. E pode imaginar a situação desse aglomerado de almas contrastantes e grande maioria fora da lei, porque ela está pedindo orações é para os sacerdotes e para os bispos. Então, são seres que estão realmente na cúpula desta situação. Então, dirijam vossas petições a Deus pelos sacerdotes, pelos bispos e pelos religiosos da Igreja de Cristo, muitos dos quais se estão deixando convencer pelas coisas do mundo e não pela verdadeira busca do amor de Deus. Uma coisa é o amor divino, uma coisa são os níveis superiores e outra é o mundo. E para nós, a ilusão mundial é um fato experimentado, vivido. Nós estamos dentro da ilusão mundial. Então aqui ela está indicando que nós devemos, principalmente agora, não nos deixar convencer por nada deste mundo. Este mundo não tem nada para nos dizer neste momento, porque o mundo está completamente desviado daquilo que era a meta para o planeta, para a humanidade, por tudo isso, como vocês veem. E que a busca do amor, a busca do amor universal, a busca do amor cósmico, a busca de Deus, não tem nada a ver com o que se passa no mundo, não tem nada a ver com as tendências deste mundo. E depois diz: nações inteiras prometem manifestar as leis da terra. E isto atrai consequências injustas para muitos pobres corações. Essas nações que modificam as leis, como, por exemplo, houve nações que oficializaram o aborto, não foi? Promovem a plantação de maconha. E assim por diante, nações que aplicam sacramentos em situações que não são situações alinhadas com o propósito evolutivo. De forma que há muitas nações completamente comprometidas. E isto atrai consequências injustas para os pobres corações. Dentro dessas nações, tem pobres corações que fazem parte do karma nacional e que são consciências que não agem daquela maneira, porque a humanidade é muito heterogênea. Então, assim como vem um karma, vem um retorno kármico para a nação, vem um retorno kármico para aquela parte das pessoas que colaboram com aquilo, entre elas existem os pobres corações, existem aqueles que não têm nem consciência do que está acontecendo. Então, a gente teria que se lembrar desses nossos irmãos, porque são nossos irmãos, que estão ali na posição de pobres corações. Estão vivendo uma coisa que não chegaram a compreender e não tem ainda uma evolução, não tem ainda uma compreensão nem pelo que está acontecendo. E quando a gente não tem consciência do que está fazendo, isto é muito menos grave do que quando se tem consciência. Então, em uma nação que legaliza o aborto e outras coisas, aqueles que têm consciência do que estão fazendo, esses estão num grau de contraste com a lei muito maior do que aqueles que estão vivendo aquilo, mas que não têm consciência. Pode haver nessas nações gente que acha que não tem nada de mais abortar, porque não consegue compreender o que é. Então esse tem menos responsabilidade do que aquele que sabe. E quem está legislando parece que sabe o que é, mas estão com segundas intenções. Estão com segundas intenções. Já estão vendo que a população está aumentando, já estão vendo que começam a faltar as coisas porque o planeta vai ficando esgotado. Então aí o aborto vem ajudar a que tenha menos gente, compreende? E é uma coisa que nós poderíamos chamar de diabólica. É uma série de atuações que os próprios protagonistas não alcançam o que é. E tem muitas pessoas que estão dentro de esquemas negativos e que não percebem a extensão do que estão vivendo. Tem muitos assim. Esses não são exatamente os pobres corações. Os pobres são aqueles que, além de tudo, guardaram um pouco de inocência. Ainda tem um pouco de simplicidade. O pecado tornou-se moda e tendência. Hoje é moda ser contra uma lei. Hoje é moda isso. E vocês observam que publicamente se vai contra a lei. Publicamente, isto é moda hoje. E a falta de reconciliação e de penitência está gerando uma aliança com as ideias do inimigo. Isto tudo está gerando uma aliança, está gerando uma união com as forças antievolutivas, com as forças contrárias à evolução. De forma que nós devemos estar preparados para viver uma situação que realmente nunca vivemos e não conhecemos isto direito. Porque por mais que a gente compreenda, a gente não entende a extensão disto. Então precisa ter realmente muito cuidado. Muito cuidado consigo. Muito cuidado com a própria atuação dentro disso. E é por isso que quando se fala em restringir uma coisa para você ficar mais libertado, restringir e restringir mais um pouco. Não basta restringir, tem que restringir e fazer mais um pouco para poder você entrar num âmbito, entrar num nível que você comece a ver claro. Vou dar um exemplo que não é para ser seguido porque nem todos estão prontos para isso. Mas não sei se vocês já observaram que quando se faz prática de jejum, à medida que a gente vai se aperfeiçoando no jejum, além de sentir o corpo mais liberado, mais fluido, mais leve, a gente, à medida que vai se aprofundando no jejum, a gente vai tendo as ideias mais claras. Quem já fez jejum de verdade sabe que depois do terceiro, quarto dia, começa a haver uma clareza na consciência. Isto não é para todos, porque nem todos os corpos estão em condições de fazer jejum hoje em dia. Estão muito debilitados, estão muito traumatizados, estão no limite de ficar doentes, então não é momento de fazer isto. Mas é bom citar o exemplo, porque dentre as coisas que nós deixamos passar, que foi o hábito do jejum, nós poderíamos estar muito mais na frente. Bom, só através dos que se disponham a defender e proteger o chamado, se poderá cumprir a vontade de Deus e deixará de atuar a soberba dos homens ingratos. Então, é só através daqueles que se dispõem a defender e a proteger essas coisas, é só através desses que nós podemos cumprir a vontade de Deus e deixar de atuar a soberba dos homens ingratos. Enquanto minha graça maternal os cobre, abracem internamente as graças que eu derramo. Ela faz uma diferença entre a graça maternal dela que está permanentemente sobre nós. Isto é a graça dela, que ela chama de graça maternal. E essa graça está sempre nos cobrindo. E parece que muitos se tornaram insensíveis a esta graça. Muitos estão insensíveis, tão comprometidos com coisas de fora, que não percebem que tem uma graça que nos cobre. Então, enquanto minha graça maternal os cobre, abracem internamente as graças que eu derramo. Então, tem essa graça permanente que nos cobre, que é a graça da Mãe Universal. Agora, além dessa, existem aquelas graças que ela derrama individualmente ou grupalmente, aí segundo a abertura de cada um. Então, não há entre nós órfãos absolutos, porque queira ou não queira, este manto está cobrindo a todos. Agora, todos são filhos. A diferença é que esta graça que ela derrama sobre cada um, essa é que varia, porque essa é aquela que nós estaremos abertos para receber. E claro que esta graça que é derramada na proporção que cada um tem condições de receber. E por que que isto tem que ser bem dosado? Porque às vezes nós podemos estar num tal estado que muita graça pode até nos cegar. Então, aquela graça que ela derrama sobre cada um tem que ser muito bem dosada, e ela sabe fazer isto, porque esta graça não vem super forte, porque nós não aguentaríamos. De forma que esta graça universal, isto que cobre a todos, é igual para todos, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Então, ela também tem que nos tratar a todos igualmente, nessa coisa básica. Mas aí vem, depois, o tratamento individual. Aí vem o tratamento para cada alma, para cada mônada, não é? Ou para cada ser. De forma que isto aqui é muito instrutivo, principalmente para aqueles que oram juntos, aqueles que fazem grupos de oração. Num grupo de oração, eventualmente há um ambiente um pouco heterogêneo, não existem duas almas no mesmo ponto. Então ali é um momento em que existe uma graça grupal para todos, mas depois existe aquela graça individual para cada um, de acordo com a capacidade de cada um receber e de acordo com a necessidade de cada um. Este, então, é a parte que ela canalizou através de Frei Elias. Agora, a parte de Irmã Lucia começa dizendo: estão ingressando em um novo ciclo. Veja a diferença entre usar um canal masculino e usar um canal feminino. Lá no canal masculino se faz um tipo de exposição mais objetivo. No canal feminino já começa dizendo: estamos ingressando em um novo ciclo. Percebe a diferença da energia? Aqui entra a energia feminina do canal, que a entidade está bem combinada com os dois, mas é uma manifestação diferente. Então aí se compreende por que a troca de canal para dizer uma outra coisa. Estão ingressando em um novo ciclo em que verdades deverão ser ditas e os segredos deverão ser revelados. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender porque não abrimos suficientemente os olhos, aqui vem uma graça de forma que a gente possa ir compreendendo as coisas que não compreendíamos. Então, os segredos vão sendo revelados. Antes que chegue o tempo em que eu já não possa estar mais com vocês. Então, aqui, ela está nos colocando numa situação que nunca nos colocou antes. Porque ela é uma presença universal, cósmica, eterna. mas dentro desta eternidade e dentro desta onipresença, nós estamos num momento especial. Nós vamos senti-la um pouco diferente. Em outras palavras, vamos sentir um pouco de falta, porque parece que não realizamos esta união e agora terminou o ciclo dela estar presente de forma como sempre esteve. Então, estão ingressando em um novo ciclo em que as verdades deverão ser ditas e os segredos revelados, antes que chegue o tempo que eu já não possa estar mais com vocês. Da mesma forma, não? Porque sendo onipresente, ela vai estar sempre conosco. Mas a forma como está agora, isto vai terminar. Então, deverão descobrir tudo por si sós. Isto é, ela já fez a parte dela. E como mãe cósmica e perfeita, não poderia entrar numa atitude de fazer as coisas por nós. Isto não é próprio da perfeição. Isto é, ela já fez tudo o que estava dentro de todas as leis, mas agora chegou o momento de nós prosseguirmos por nossa conta. E apenas poderão confirmar a veracidade dos impulsos de luz por meio de suas próprias essências. Então, daqui por diante, quando ela passou a fazer a sua parte geral, cósmica, onipresente, nós estamos na condição de caminhar com os nossos próprios pés. E aqui nós temos que confirmar a verdade, a veracidade dos impulsos de luz pelas nossas próprias essências. Nós temos que buscar dentro de nós essa confirmação. Temos que buscar dentro de nós esta verdade que existe lá dentro. Por isso, meu verbo descerá sobre as almas com maior intensidade. Porque ela aqui está dizendo verdades duras, não? Está dizendo verdades duras de uma forma muito feminina, muito maternal. Muitos receberão com a paz do coração e a alegria de poder descobrir e de viver mistérios celestiais. Aqui nós teríamos que aprender a transferir a nossa atenção destas coisas da terra para as coisas do alto. Então, aqui, veja, meu verbo descerá sobre as almas com maior intensidade. Sobre as almas com maior intensidade. Muitos receberão o meu verbo, a minha energia, com a paz do coração e a alegria de poder descobrir e viver os mistérios celestiais. Então, há uma parte de nós que vai receber com a paz do coração e a alegria de descobrir os mistérios celestiais. Muitos de nós vão estar nesta situação agora. Outros não me compreenderão e duvidarão da veracidade de minhas palavras. Então, entre nós, aqui na humanidade, temos aqueles que, com a paz do coração e a alegria, vão viver os mistérios celestiais. Porque ela nos preparou para isso. E quem está preparado vai viver. Outros não me compreenderão e duvidarão da veracidade de minhas palavras. Isto é outra categoria de humanidade. E outros não alcançarão compreender o que lhes digo. Mas, mesmo não compreendendo, me seguirão, pois sentem em seus corações que devem fazê-lo mesmo sem compreender. Esses são os pobres, está vendo? Esses são aqueles. Esses serão chamados bem-aventurados, porque saberão seguir a voz do coração para além das incompreensões da mente. O que ela chama de bem-aventurados são aqueles que, apesar de terem uma mente humana, uma mente concreta, uma mente que não pode compreender certas coisas, Esses bem-aventurados são aqueles que vão pelo coração, que vão por esse sentimento, por esta coisa bem mais interna do que é a compreensão mental. Então eu vou ler de novo este parágrafo. Meu verbo descerá sobre as almas com maior intensidade. Muitos o receberão com a paz do coração e a alegria de poder descobrir e viver os mistérios celestiais. Outros não me compreenderão e duvidarão da veracidade de minhas palavras. E outros não alcançarão compreender o que lhes digo, mas me seguirão, pois sentem em seus corações que devem fazê-lo, mesmo sem compreender. Esses serão chamados bem-aventurados, porque saberão seguir a voz do coração para além das incompreensões da mente. Meus queridos filhos, neste dia eu os preparo para os dias que virão e peço aos seus corações e almas que se fortaleçam para cruzar os limites da mente e deixar prevalecer o amor e a paz em suas vidas. Isto é muito bom a gente escutar num momento como este, que vamos ter em seguida um encontro deste nível. Então, meus queridos, neste dia eu os preparo para os dias que virão e peço aos seus corações e almas que se fortaleçam para cruzar os limites da mente e deixar prevalecer o amor e a paz em suas vidas, porque o amor e a paz está disponível. Nós é que temos que deixar que ele se instale. Agora, para deixar que ele se instale, nós podemos fazer isto com alegria, porque estamos imbuídos de tudo isso. Mas aqueles que não compreendem podem fazer também, se quiserem. E depois vamos ver o que acontece. Como rainha da paz e de todos os reinos da natureza, deixo-lhes uma chave bendita para que contemplem os reinos e se unam a eles. Nós pensamos, né, que somos separados dos reinos da natureza. Nós pensamos que nós somos o reino humano, que o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral são reinos separados. Sim, aparentemente são, mas não são. De forma que enquanto nós não nos sentirmos unidos com todos os reinos da natureza, ela ficará trabalhando esta união dentro de nós. Mas ela está avisando que agora terminou este trabalho, que agora ela tem que fazer um outro trabalho e que cabe a nós trabalhar com isto. Então, deixo-lhes uma chave bendita, isto é, contemplem os reinos, porque através da contemplação você acaba se introduzindo naquilo. Então, contemplem os reinos da natureza é muito mais do que observar. Você tem que se introduzir naquilo, porque aí você vai sentir união com aquilo. Está na hora de fazer isso, hein? Contemplem os reinos e se unam a eles. Dessa forma, poderão abrir um pouco mais o coração para que possam me encontrar em tudo o que foi criado. E assim, pouco a pouco, descobrirão quem verdadeiramente sou e o que venho realizar em suas essências e na essência deste mundo. Porque como ela é onipresente, de alguma forma ela vai estar presente em tudo o que acontece. E esse amor e esta ligação, esta união com os outros reinos é uma forma de nós a sentirmos mais. Porque ela é esses reinos todos são uma manifestação dela. De forma que quanto mais você se une com os outros, você vai se fortalecendo. Nós vamos unindo forças e assim poderemos compreender mais a presença dela. Porque nós teríamos que sentir a presença dela em qualquer situação. Mas aí é a nossa ligação, a nossa união com esses reinos, com os reinos irmãos nossos, é que vai ajudar isto. Dessa forma, poderão abrir um pouco mais o coração, porque se você se abre para os reinos, você vai aumentar a sua sensibilidade se une com o reino vegetal, porque o reino vegetal representa a suscetibilidade, representa esta possibilidade de compreender pelo sentimento. Então você, unindo-se a esse reino, você vai adquirir isto. Com o reino animal, você vai adquirir uma outra coisa. Você vai adquirir a fidelidade. Você vai adquirir uma porção de coisa que falta muito na humanidade e que está no reino animal, por exemplo. E depois no reino mineral, você vai se unir a uma força que não é uma característica do reino humano. É uma força toda especial que o reino mineral tem. Vocês vejam, a força do reino mineral para não se deixar destruir por nós. Mineral, terra, água, ar. É inconcebível para nós a força desses reinos por ainda estarem vivos. Depois da terra ser perfurada, depois da terra ser esvaziada de seus minerais que são necessários lá no centro do planeta, depois de tudo isso, ainda os reinos estão aí, vivos. De forma que nós temos que buscar força nesses reinos. Temos que buscar as qualidades desses reinos nesse momento, que são qualidades que nos faltam. A nossa indiferença diante do que acontece, a nossa pouca consciência do que nós mesmos estamos fazendo, isto tudo, nós teríamos que ter um pouco mais de união com os nossos irmãos dos outros reinos, para que eles pudessem passar para nós aquilo que nós temos em embrião, mas que não está desenvolvido, porque cada reino desenvolve uma coisa. E neste reino humano, nós começamos a desenvolver a mente, a alma, de forma que estamos num momento muito crítico. O momento de desenvolver a mente, isto é muito crítico, porque ninguém sabe em que direção vai esta mente. E quanto mais desenvolvida na direção errada, vai ser pior. E nós temos com a tarefa e com o destino de desenvolver a mente, e não sei como estará a nossa mente. Ela vai se desenvolver para quê? Uma incógnita, não? Uma incógnita. E isto tudo é resolvido, parece, ou isto tudo é encaminhado, ou isto tudo é iluminado através desta ligação com o mais alto, através dessa busca do mais alto, pelo meio que a gente tiver disponível. A oração é disponível para todos, mas aí precisa ver como é que estamos diante da oração. Precisa ver como estamos diante de tudo isto. Enfim, é um momento de reflexão. Pouco a pouco descobrirão quem verdadeiramente sou. Isto quer dizer que nós ainda não compreendemos o que ela é. Porque ela, para no dia 13 dizer, descobrirão quem verdadeiramente sou, é que atualmente nós ainda não descobrimos o que ela é. Então, cada aparição que acontece, cada oportunidade de estar diante dela numa aparição, é uma oportunidade realmente muito grande, porque nós temos tudo a descobrir ainda diante dela. É uma coisa transcendental demais para nós. Não nos iludamos que nós a compreendemos, não nos iludamos que a conhecemos, porque não conhecemos. Ela está dizendo literalmente, descobrirão quem verdadeiramente sou e o que venho realizar em suas essências. Nós não compreendemos o que ela veio realizar dentro de nós, nas nossas essências e na essência deste mundo. Porque como consciência universal e cósmica, o que ela faz em nós, ela está fazendo no mundo, e o que ela está fazendo no mundo, ela está fazendo em nós. E nós precisamos um dia começar a sentir isto, começar a perceber isto, para estarmos realmente na coisa de verdade. Então, cada aparição, a gente se abre um pouco, cada aparição a gente compreende mais um pouco. E aqui no dia 1 de julho do ano passado, ela disse: quero que de uma antiga árvore brotem novos ramos. Aqui cada um entende como quiser isto, e em geral, esta antiga árvore pode ser a árvore da vida. Existe uma árvore da vida, não? Este símbolo. Então, esta árvore da vida deve nela brotar novos ramos, novas formas de vida, novas manifestações da vida. Mas como ela disse esta frase, dentro da figueira, então talvez isto queira dizer, antiga árvore brote novos ramos, talvez ela esteja referindo também à figueira. Então vamos ver do nosso ponto de vista isto. Quero que de uma antiga árvore brotem novos ramos. Como isto tudo começou dizendo que a gente devia renascer em espírito, isto dizer que brotem novos ramos é a mesma coisa. Então, como membros da figueira, como membros desta árvore da vida, que devem brotar novos ramos. Os ramos que estão aí tendem a envelhecer e precisa novos ramos aqui. E além de novos ramos, essas raízes também precisam aprofundar, não? Quero que as antigas almas peregrinem comigo por novos caminhos. Veja que não nos deixa sós. Peregrinem comigo por novos caminhos. Quem quiser acompanhá-la, vai peregrinando junto com ela. Quero fazer nascer dentro do coração um coração novo. Mesmo quando a gente vai buscar as coisas dentro do coração, aquele coração também precisa se renovar. Que não perca o novo coração a sua sabedoria, porque o coração existe e é baseado na sabedoria. Então, quando a gente tem um novo coração, deve levar para o novo coração a sabedoria do antigo. Porque a sabedoria é a mesma. Mas, se você muda de coração, se você está num coração novo, não esqueça de levar a sabedoria para ele. E que demonstre tê-la pulsando no ritmo da vontade maior, acompanhando atento os movimentos do universo. Porque nós estamos inseridos no universo. E ela, como mãe universal, está nos chamando a atenção para o universo. E que nós a acompanhemos dentro do universo. Não a acompanhemos nesse caminho que é muito limitado. É um caminho muito restrito. E o universo está aberto para nós. Quero fortalecer aqueles que escolhi para serem as colunas do meu templo e que por tanto tempo foram preparados para viver o que hoje acontece no mundo. Ela nos dá como preparados. Ela nos dá como preparados para viver o que hoje acontece no mundo. Porque esse preparo todo já foi feito por diferentes caminhos em tantas vidas que tivemos. Quero ser a luz no caminho de meus filhos, para que reconheçam no trilhar dos meus passos os ensinamentos de outros tempos. Como a gente viu, ela não está nos dizendo novidade alguma. Ela não está nos dizendo novidade alguma, já nos ensinou tudo isso, e agora nós precisamos nos lembrar, reconhecer que todas essas coisas estão feitas dentro de nós. Nós já recebemos tudo isso. Temos que reencontrar aquilo e seguir os passos dela. Agora, há aqueles que não vão querer e há aqueles que não têm possibilidade de compreender profundamente, mas que são puros. E que esses vão se encontrar como bem-aventurados. Bem-aventurança é uma situação que existe na sétima dimensão. Lá na sétima dimensão, que é a dimensão mais alta na nossa evolução, lá existe um setor que são aqueles que estão lá, que são inocentes. Esses são os bem-aventurados. E esses é como se estivessem ali simplesmente em alegria e no bem, sem ter tido um desenvolvimento mental, intelectual. E esses bem-aventurados estão lá junto com aqueles que fizeram esses desenvolvimentos todos. Então veja que mistério esse, que no mesmo nível de consciência vão se encontrar os que estão com consciência ali e os que são bem-aventurados. Isso são dois paraísos completamente diferentes, um estado completamente diferente, e os dois na mesma dimensão, os dois no mesmo plano paradisíaco. Então, agora, filhos meus, chegou a hora de ver por detrás dos meus passos e perceber que nesta senda pela qual os guiei se encontram todos os ensinamentos que com outras faces lhes entreguei. Hoje nós conhecemos esta face que ela mostra, Maria. Mas ela tem infinitas faces. E ela se apresenta para cada um da forma que aquele vai reconhecê-la. Essas são as suas infinitas faces. Então, ela está diante de nós neste momento com isso que ela apresenta nas aparições. No continente africano, ela pode estar diante do continente africano com uma outra face, com a face que eles vão perceber. Ela pode estar diante do continente asiático com uma outra face. De fato, ela tem um nome em cada lugar, como vocês sabem, não? Ela tem um nome em cada lugar. Se vocês pegam todos os profetas, todos os filósofos, todos falaram dela, cada um dando-lhe um nome, porque isso é a forma que ela se apresenta para que todos a compreendam. Se foram capazes de seguir-me em confiança, porque até agora ela considera que nós a seguimos em confiança, mesmo sem compreender muito, a seguimos em confiança. E ela reconhece isto. Se foram capazes de seguir-me em confiança, tateando no escuro por onde caminhar, agora deixem que minha luz acenda o interior de seus seres. E agora não precisamos mais continuar caminhando no escuro. Não precisamos mais caminhar em confiança. Agora chegou o momento de acender a luz dentro do ser. E se a luz acende, se nós permitirmos que a luz acenda neste momento, isto vai ser uma experiência completamente nova. Se foram capazes de seguir-me em confiança, tateando no escuro por onde caminhar, agora deixem que minha luz acenda o interior de seus seres e lhes mostre a forma de viver o que aprenderam ontem, mas com o coração de hoje. O que nós aprendemos ontem com ela, que está no nosso inconsciente, aquilo ela vai fazer com que a gente se recorde e vai dinamizar aquilo de outra forma. Vai fazer com que aquilo adquira a capacidade de compreender as coisas como podemos compreender hoje. Porque nós sabemos, não, depois que Cristo ascendeu, ela assumiu todo o trabalho crístico e com as mulheres que ela reuniu, ela foi espalhando todo esse conhecimento. De uma certa forma, com o coração daquele tempo. E agora, ela está retomando todos aqueles que trabalharam com ela naquele tempo e está nos fazendo recordar aquilo, porém, na compreensão de hoje, que é diferente. Naquele tempo, sair com Maria significava sair em viagem pelo planeta. Hoje, sair com Maria não é bem isso. Hoje tem a compreensão de hoje, porque ela está trabalhando na sétima dimensão e hoje a maneira de segui-la não é mais acompanhando aqui na Terra. A maneira de segui-la com o coração de hoje é acompanhá-la nas dimensões em que ela está. Mas claro, é impossível. Meus amados, digno-me vir ao seu encontro, contemplar cada pérola preciosa que surgiu em seus corações e encontrá-los aqui, ao meu lado, mesmo depois de tantas incompreensões. Apesar de todas as nossas incompreensões, ela está dizendo: digno vir ao seu encontro, contemplar cada pérola preciosa que surgiu em seus corações e encontrá-los aqui ao meu lado. Está mais do que claro tudo isso. E hoje chego às suas vidas para renovar seus compromissos comigo, para dizer-lhes que eu estou ao lado de cada um, assim como estiveram ao meu lado, e que para sempre os acompanharei nesta vida e na outra, porque geraram os méritos para estarem mais próximos do meu coração. Em humildade, acolham o meu chamado e sigam confiando neste caminho. Em breve chegará maior consolo para suas vidas, quando por si mesmos descubram que as teorias se tornaram vida em seus seres e que os ensinamentos pulsam em seus corações e se refletem em suas ações e sentimentos, porque estão sendo capazes de confiar em Deus mais do que em vocês mesmos. Porque nós temos muita confiança em nós e pouca confiança em Deus. E aqui precisa inverter esta situação. Toda confiança é para colocar no universo. Toda confiança é para colocar lá no alto. E não em nós, que somos normalmente falíveis, né? E diz: abraços com amor e trago todos ao meu coração. Obrigado.